a partir de agora, com vocês, o Ministério Oxygen Church. Prepare o seu coração como uma boa terra para receber uma palavra do céu, inspirada e ungida pelo Espírito Santo. Experimente agora estar debaixo de uma atmosfera na presença do Espírito Santo de Deus. Você está pronto? Então prepare-se, porque a palavra chegou.
Essa semana, enquanto eu estava preparando essa nova série, pensando sobre ela, o Espírito Santo me fez lembrar de uma história que aconteceu comigo e eu quero compartilhar com vocês. Foi logo quando eu comecei o meu ministério pastoral, há alguns anos atrás, e eu estava naquela busca incessante pelo Espírito Santo, e nós começamos como igreja, como ministério, vivermos algo apaixonado com a presença de Deus, e começaram a surgir os primeiros convites para pregar em outras igrejas, e eu lembro especificamente que eu recebi um convite muito específico para pregar em uma igreja bem tradicional na nossa cidade. E quando eu cheguei naquela cidade, naquela igreja, era um congresso de jovens, e era um domingo de manhã, e eu cheguei para ministrar, muito provavelmente com a equipe ali da liderança, e muito provavelmente eles estavam esperando um pastor de terno, camisa social, gravata, e uma Bíblia bem grande, avantajada em suas mãos, ou talvez até um óculos. E chega eu de calça rasgada, tênis, camiseta e uma mochila. Eles me olharam meio assim, meio estranho, e todos estavam ali com a expectativa. Os louvores começaram, e tudo estava correndo normal, e de repente, me passaram a palavra, e eu comecei a ministrar sobre aquilo que nós estávamos vivendo com o Espírito Santo. Comecei a falar sobre o Espírito Santo, e eu lembro que Deus tinha dado uma palavra muito específica para aquele dia, e era algo sobre você não ser morno, né? É você ser quente, ou você ser frio. Você conhece essa passagem da Bíblia? E eu lembro que eu estava ministrando, falando aquilo que o Espírito Santo estava mandando, e de repente no meio da ministração, eu só ouvia soluços, pessoas chorando, pessoas foram curadas. Gente, foi algo sobrenatural que nós estávamos vivendo ali naquele dia. Após isso, aqueles jovens, aquela juventude começaram a viver realmente um avivamento. Eles começaram a ler a Bíblia, se reunir para estudar a palavra, para buscarem a Deus, e começamos a ficar sabendo dessas notícias que estavam acontecendo no meio deles. E o que me chamou a atenção foi que, infelizmente, algo muito triste aconteceu alguns meses depois. Fiquei sabendo que aquele grupo que antes estava engajado, vivendo aquele avivamento, havia se disperso. Alguns estavam fora da igreja, outros estavam em outras igrejas, e outros saíram, se mudaram. E eu lembro que aquilo entristeceu meu coração, porque o que eu mais amava ouvir eram as notícias que eles estavam vivendo. E eu lembro que eu perguntei ao Espírito Santo, e eu disse: o que aconteceu, Espírito Santo? Por que eles estavam tão apaixonados pela tua presença, e hoje aquele fogo se apagou? Por que que eles perderam aquele avivamento? E muitas vezes, não é essas perguntas que nós nos fazemos? E nós nos perguntamos um pouquinho diferente: por que eu não vivo mais aquilo que eu vivi um dia? Ou, talvez, por que eu não consigo desenvolver uma amizade com o Espírito Santo de forma mais profunda e íntima? E eu lembro que o Espírito Santo me disse algo interessante aquele dia. Ele me disse: só existe amizade enquanto houver relacionamento. Eu lembro que aquela verdade, ele disse assim: eles estavam buscando uma experiência, enquanto eu estava buscando um relacionamento com eles. Aquela verdade mudou a minha vida para sempre. E isso é um dos assuntos que eu trato em um dos capítulos do meu livro, quem já leu sabe. Buscamos experiências ou buscamos um relacionamento? Porque o nosso maior problema é querer desfrutar de uma amizade com Deus sem desenvolver um relacionamento com Ele. Queremos uma aventura, e andar com Ele em um relacionamento implica em transformação, mudança de comportamento e pensamento. Eu percebi naquele dia que muitos têm uma experiência com Deus, mas nem todos podem dizer que são amigos de Deus. Nem todos podem dizer que habitam com Deus. Andar com Deus não é apenas uma aventura, mas é um relacionamento que te faz viver uma aventura. E eu percebi que o salmista um dia também fez essa pergunta. Salmo de número 15, versículo 1 ao 5. Quero ler esse texto com vocês. Abra no aplicativo da versão da Bíblia que você preferir. Salmo 105. Perdão, 15, versículo 1 ao 5, que diz assim: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Vamos ler essa parte? 1, 2, 3, aquele... Quem habitará no seu santuário? Quem é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo? E agora ele vai ter um desdobramento do que é ser íntegro. Ele diz que de coração ele fala somente a verdade, e não usa da língua, usa a língua para difamar o outro. Que nenhum mal faz ao seu semelhante, e não lança calúnia contra o seu próximo. Que rejeita quem merece desprezo, mas honra quem teme o Senhor. Que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Se você deu a sua palavra, cumpra ela. Que não empresta o seu dinheiro visando algum lucro, e nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede, nunca será abalado. Por isso o título da mensagem de hoje é: O Valor da Integridade. Se você puder, olha para a pessoa que está próxima a você, ou você que está online, digita aqui nos comentários, diga assim para essa pessoa: ande em integridade. Digita aqui no chat, nosso canal, dite aí: ande em integridade. Nós vamos falar sobre esse assunto que é muito importante. E para começar eu quero levantar uma questão: o que é integridade? E agora eu quero te falar uma coisa, porque eu preciso da sua ajuda. Como eu sempre peço, alguns dão amém, glória a Deus, tal. Mas como é uma mensagem que vai bater, fica tranquilo, está tudo certo. Está valendo ai, 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 ui, 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 aqui está tudo certo. Tá bom? O que é integridade? E antes de nós tentarmos responder o que é integridade, vamos primeiro começar o que a integridade não é. E eu serei muito claro, e eu quero ajudar você a saber o que a integridade não é. Primeira coisa que a integridade não é perfeição. Ser íntegro não é ser perfeito. Diga comigo: ser íntegro não é ser perfeito. E por que eu digo isso? Porque o que significa se você fizer algo errado, não significa alguém não pode olhar para você e falar assim: você não é íntegro. Não, não é isso. Você sabe que não é perfeito, você não é bom, mas você pode caminhar em integridade. Viver com integridade não significa que você nunca cometa um erro, porque se esse fosse o caso, só Jesus seria íntegro. Correto? O que nós procuramos em uma vida de integridade é o que nós podemos chamar de vida integrada, ou vida inteira, completa. Na verdade, a palavra integridade vem da raiz da palavra latina inteiro, que na verdade significa um todo, uma coisa só. Isso é integridade. Isso significa estar completo. Agora a pergunta é: como seria essa vida? Bem, na verdade, muitas pessoas, muitas vezes em nossas vidas, muitos de nós temos compartimentos em nossas vidas. A nossa vida, na verdade, ela é muitas vezes fragmentada. Talvez você entrou aqui hoje perguntando: Deus, por que a minha vida não acontece isso? Deus, por que meu casamento está assim? Deus, por que meus negócios estão assim? Deus, por que eu não recebo essa resposta? Talvez é porque sua vida está fragmentada. E o que eu quero dizer com isso? Tem algumas áreas da sua vida que Deus ainda não é Senhor dela. Por exemplo, às vezes a vida podemos ter um compartimento que dizemos assim: ó, esta é a minha vida profissional. E pastor, a minha vida profissional, isso é o que eu faço no meu trabalho. Lá eu sou assim. Porque o senhor sabe, né? Eu preciso agir assim. Só eu falando e agindo assim que eles vão me entender. mas isso é lá no meu trabalho, esse é o meu jeito de trabalhar, de negociar, é assim que eu sou lá, mas eu não sou assim, né, pastor? Entendi. Eu tenho outro compartimento na minha vida, pastor, mas não é a minha vida profissional, eu tenho a minha vida familiar, e na minha vida familiar, ninguém toca na minha família, porque aqui é a minha família, aqui é a coisa como nós resolvemos as coisas. Tenho também, pastor, uma outra área da minha vida chamada vida social. Quando eu estou na minha vida social, eu sou diferente. Então, na minha vida profissional eu sou de um jeito, na minha casa eu sou de outra. E quando eu estou no social com os meus amigos, com os meus conhecidos, eu sou diferente. Mas, lembrei de uma outra área, pastor, tem uma vida espiritual também, que aí eu sou um pouquinho diferente também. Aí eu falo para você, terminou? Então, tem uma outra, que é a minha vida particular, a minha vida privada. É quando ninguém está me vendo. E muitas vezes nós podemos ter uma vida profissional separada da nossa vida espiritual, e nós não queremos ofender ninguém com a nossa vida profissional, porque as nossas crenças são diferentes na espiritual. Então logo lá no meu trabalho eu não falo de Jesus, eu não compartilho, porque eu não quero ofender ninguém, afinal de contas eu estou no meu trabalho. E quando nós entramos em nossa vida familiar, nós nos mantemos diferente da vida privada, porque nós não queremos que a nossa família saiba quem nós realmente somos quando ninguém está nos vendo. Há uma diferença muito grande em relação à nossa vida compartimentada. E mesmo sem saber, nós vivemos em uma vida muito fragmentada. E isso não é integridade. Integridade seria mais holística. Como seguidores de Jesus, dizemos, nós cremos em Jesus. Nós queremos que Jesus dirija todas as nossas áreas. Todas as áreas das nossas vidas, que não sejamos divididos em pequenos compartimentos, onde eu digo assim, não, olha, isso aqui, Jesus, o Senhor é Senhor sobre a minha vida, nessa área aqui eu vou decidir como é que eu faço, porque a Bíblia fala para eu agir assim, mas eu vou agir desse jeito, porque aqui é cultural da minha cidade, é cultural do meu país fazermos isso. Dá um jeitinho, diga assim, um jeitinho, diga bem forte, um jeitinho, não é o jeito de Deus. Nós precisamos entender que eu quero que Jesus seja glorificado em cada área da minha vida, queremos Jesus em tudo que fazemos, Jesus dirige as nossas ações em nossa vida profissional, é Jesus que conduz os nossos relacionamentos, a nossa vida social, é Jesus o centro da minha vida em todos os sentidos. Não somos apenas uma família cristã. Vocês são uma família cristã? Nós não somos apenas uma família cristã, nós somos uma família centrada nos ensinamentos de Jesus. Nós somos reconhecidos como cristão porque nós somos parecidos com Jesus, não porque professamos que somos cristãos. Está cheio de pessoas que dizem, eu sou um cristão, mas o seu comportamento não condiz com a sua fala, com o seu discurso. Pastor, qual é a visão da Oxygen? A visão da Oxygen é que cada membro aqui entenda que a sua prática e o seu discurso precisam andar alinhado com o de Jesus. Em vez de ter uma vida fragmentada, queremos ter uma vida integrada, centrada na bondade, no poder, na glória e na verdade de Jesus. Então, pastor, o que é integridade? Podemos dizer assim que integridade é quando o seu comportamento corresponde com as suas crenças. O meu comportamento precisa ser condizente com o que eu prego. É quando o que você mostra por fora é um verdadeiro reflexo do que você acredita por dentro e vice-versa. Na verdade, eu quero ler um texto com vocês que está em Provérbios capítulo 10, versículo 9, que diz assim: quem anda, leia comigo, 1, 2, 3, quem anda, anda com, mas quem segue veredas tortuosas será. Sabe, eu não sei você, mas quando eu faço algo errado, o meu maior medo é ser descoberto. Eu já vi alguém, por exemplo, ele está com um documento vencido do carro, ele está com alguma coisa ilegal no carro, qual o maior medo dele? Ser parado numa blitz. Quando você está justo e íntegro no carro, com seu veículo, alguém se o guarda para você numa blitz, faz um sinalzinho assim para você, você faz o quê? Bom dia. Não é? Você tem o prazer de mostrar documentação. Certa vez, eu parei, fui parado por um carro, numa blitz o carro, e ele falou assim: o senhor pode fazer o teste de bafômetro? Falei, claro, a não ser que pegue o café aí, vai, que eu acabei de tomar um café. Ele falou, ixi, então também ia cair nessa também. Mas perceba que é tão comum enganar, iludir, que começamos a adotar esses comportamentos como sendo normal e natural em um cristão. Eu nunca vi alguém que anda correto, faz o que é íntegro, faz o que é certo, e aí ele fica assim, tomara que ninguém descubra. Nossa, se alguém descobrir que eu fiz o que era certo, nossa, e aí Jesus, por favor, em nome de Jesus, que ninguém descubra. Nossa, eu estou até perdendo o sono à noite. É assim? Porque somente quando nós fazemos a coisa errada, que é estressante, fazer o que é errado, viver uma vida desonesta, é estressante. Você não sabe, mas o seu organismo vive debaixo de um estresse que afeta a sua saúde, afeta o seu psicológico, afeta seu comportamento, afeta a sua irritabilidade. Você anda uma pessoa irritada, porque você está em constante estresse. A vida de quem anda na mentira é estressante, mas de quem anda na verdade desfruta de plena paz. O que é integridade? É quando a sua vida privada consiste com a sua vida pública. Poderíamos dizer assim, é quem você é quando ninguém está olhando. E isso é diferente de reputação. Integridade é diferente de reputação. Por quê, pastor? Porque integridade é o que você realmente é, mas reputação é o que os outros pensam que você é. Está cheio de pessoas que têm uma reputação. As pessoas pensam que você é uma coisa, enquanto na verdade você é outra. Quem está comigo? Não é amém, é eu estou aqui. Quem está comigo? Qual é o oposto então de integridade, pastor? Se o nosso objetivo é uma vida inteira, integrada, centrada em Jesus, o oposto de outras muitas maneiras, poderíamos dizer que é simplesmente hipocrisia. Hipocrisia, ser hipócrita. Em uma das grandes críticas contra nós cristãos é qual? Eles são um bando de hipócritas. Por que você não vai na igreja? Porque eles são piores do que eu. Quem já ouviu? Seja sincero. Eu já ouvi isso. Eu convidei alguém e falou assim, eu não. Para que eu vou lá? São hipócritas. Essa é a maior crítica. Você veja que não é o problema. O problema não é assim, não. É um bando de imperfeitos tentando acertar. Que aí está tudo bem. Não, é hipócrita. O que significa isso? Transparece ser uma coisa enquanto na verdade são outra. Esse é o grande problema. Esse é o X, esse é um desserviço ao Evangelho. E é sobre isso que Jesus está alertando você. Você transparece ser uma coisa enquanto você é outra. Verdades e mentiras. Querem andar com Deus sem estar em acordo com Ele. De onde vem essa palavra? Escute. A palavra traduzida para hipócrita é da palavra Hipócrates. Hipócrates, não sei se você já viu aquelas peças gregas que usavam máscaras, aquelas máscaras ridículas, isso é Hipócrates, que significava, tem alguém diferente por trás dessa máscara. Ou seja, há uma pessoa diferente. Hipocrisia é mostrar a você um exterior que é inconsistente com quem realmente eu sou. E o que é fascinante é quando você lê nas escrituras, você vai perceber que Jesus, uma das coisas que Ele pegou pesado, não foi com os pecadores, não foi com o adúltero, não foi com o ladrão, não foi com o mentiroso, foi com quem? Com os hipócritas. Jesus pegava pesado, e se tem uma coisa que Ele condenava, Ele chamou uma vez seus discípulos e falou assim, olha, vocês querem ser meus amigos, não se deixem contaminar pelos fermentos dos hipócritas, dos fariseus, que transparece ser uma coisa, enquanto são outra. Se tem uma coisa que impede o seu fluir com o Espírito Santo, o seu andar com Ele é você transparecer uma coisa, enquanto na verdade você é outra. Buscar uma experiência, mais um arrepio, mais uma lágrima, mais uma experiência, e não ser transformado. E ser transformado não se quer o seguinte: ninguém vai colocar um anjo, vai descer, colocar uma espada no seu pescoço, uma arma na sua cabeça e falar assim: obedece. Obediência é uma escolha consciente e voluntária. Eu escolho fazer o que é certo. Mateus capítulo 23, versículo 25 e 26 diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, e o quê? Hipócritas. O que ele estava querendo dizer? Vocês limpam o exterior do copo, do prato, mas por dentro deles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpem primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Em outras palavras, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, podres por dentro. O que Jesus estava nos dizendo? Em muitos aspectos Ele estava dizendo: não é apenas o que você mostra por fora que realmente importa, mas o que está dentro que governa você. Nós queremos uma vida íntegra, nós queremos uma vida inteira, completa. Queremos Jesus, o Filho de Deus, que Ele seja Senhor em todas as áreas da nossa vida, no relacionamento profissional. Se você coloca Deus em primeiro, escute, em uma área da sua vida, aquilo vai dar certo. O problema é que nós queremos colocar Deus na nossa vida espiritual e queremos que todo o resto vá bem. Mas nós não queremos obedecer a Deus o que Ele manda a gente fazer no casamento, na vida profissional, na vida dos relacionamentos, na vida financeira, na vida da nossa saúde. Mas queremos o mesmo resultado. Não é o que está do lado de fora que está direcionando o que está dentro, mas é pelo contrário, é o que está dentro que governa os resultados do que está aqui fora. Deixa eu te contar uma história para te ilustrar isso. Certo construtor trabalhou em uma empresa de construção durante 40 anos. E ele estava prestes a aposentar. E quando você está prestes a aposentar, faltavam 6 anos para ele aposentar. Ele começou a comentar com as pessoas: nossa, graças a Deus, só falta 6 anos para eu aposentar. Eu conheço algumas pessoas, não sei se você conhece alguém, que ele está prestes a aposentar, faltam alguns anos, ele começa a fazer contagem regressiva, né? Não vejo a hora de parar. Não é? Faltam 4 anos. Faltam 3, faltam 2, ixi, ao final do ano eu me aposento, glória a Deus. E ele estava assim, faltando 6 meses, ele estava compartilhando com as pessoas, e sabe o que fala? O dono chamou ele e falou assim: olha, por favor, eu quero te pedir mais um último serviço. Eu sei que você, em ato assim, você fez muito pela nossa empresa, mas nós gostaríamos que você construísse a sua última casa, mais uma casa. E aquele senhor falou: ah, cara, pelo amor de Deus, faltando 6 meses você vai fazer isso comigo? Ah, tanta gente aí. Ele falou: não, cara, faz isso por nós, pelo nosso tempo de serviço. Tá bom, o que ele fez? Faltando 6 meses, o coração dele não estava mais ali. Ele começou a economizar nos materiais. Ele começou a fazer já não com a mesma qualidade. Os materiais não com a mesma qualidade. Fez com pressa, simplesmente para cumprir e entregar no prazo. E ele entregou. No final ele entregou a chave e falou: olha, isso aqui é pronta a obra. O dono olha para ele e fala assim: ingratidão aos 40 anos que você esteve conosco, essa é a sua casa. E entregou para ele a chave. Mal ele sabia que cada escolha errada que ele estava fazendo, ele estava construindo a sua própria casa. Deixa eu falar algo para você. Cada decisão que você está tomando na sua vida até hoje, você está construindo a sua casa que você vai deitar nela. Quer você escolha ser generoso, quer você queira ser egoísta nos seus relacionamentos, quer você faça o que é certo, ou você economize, ou você engane, ou você mostre honra, ou edifique os outros, ou mostre desonra e destrua as pessoas, quer você dê graça às pessoas, ou quer você julgue as pessoas com severidade, quer você diga a verdade sobre o que aconteceu, ou você aumente aquela história simplesmente para ser aceito pelas pessoas. Você está construindo a sua própria casa. Integridade é importante. Integridade nos mínimos detalhes. Eu falo com os pais que estão me ouvindo hoje, online ou presencial. Por um momento apenas eu quero te ajudar a entender uma verdade. Você está construindo o seu legado. E o que acontece em sua casa é muito importante do que você jamais poderia imaginar. Em anos de trabalho na igreja como pastor, sabe o que eu descobri? A maneira mais rápida de criar filhos rebeldes é reivindicar e falar uma coisa na casa. Perdão, viver uma coisa, reivindicar uma coisa e viver outra na sua casa. É você ser uma coisa na igreja e você ser outra na sua casa. Não precisa você falar nada para o seu filho, ele vai ser um rebelde. E um dia, mais dias ou menos dias, ele vai jogar isso na sua cara. Por que o senhor está me mandando fazer isso? O senhor não faz. E aí não adianta, pastor, coloca a mão na minha cabeça, ora, unge, expulsa o capiroto. Não, o capiroto está nas suas costas, não é do filho. Eu ia pedir desculpa, mas eu não vou pedir desculpa por ter falado a verdade para você. Para de olhar para o problema do seu filho e seja você o exemplo para ele. Em vez de você ensinar o seu filho, dizer para ele o que ele deve fazer, fale para ele o que ele deve fazer, mas depois de você ter feito várias vezes. Quando o telefone toca, diga que o papai não está. Não vou atender isso, não estou aqui. A cada dia, a cada decisão, a cada interação que você tem com as pessoas, queremos não ter uma vida fragmentada. A vida íntegra, movida pela graça, a verdade, a beleza do Evangelho, o poder e o amor de Jesus. Então a pergunta que eu quero fazer para você hoje é: quanto vale a sua integridade? Me ajuda, por favor, você pode me ajudar? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga, olhando para ela, nos olhos dela, fala assim: quanto vale a sua integridade? E espere a resposta, por favor. Eu quero saber a resposta que ele vai te dar, ou ela vai te dar. Quanto vale a sua integridade? Porque muitos de nós temos um preço, né? Quem aqui já ouviu essa expressão? Todo mundo tem um preço. Já ouviu? É engraçado nessas pregações assim. Que vai ser... Quem já viu? Quem aqui já ouviu essa expressão? Eu amo vocês. São transparentes, é isso? Quanto vale a sua integridade? Há um ponto em que nós podemos nos comprometer. E até onde é esse ponto? Quanto vale a sua integridade? Eu pergunto para você. Aí você vai falar assim: verdade. Quanto vale a minha integridade? Eu vou te ajudar com uma outra pergunta. Eu vou melhorar essa pergunta. Uma outra maneira de dizer isso é: o que suas ações diriam quanto vale a sua integridade? Melhor, não melhor? Por exemplo, você tem que procurar um serviço novo, você está procurando um novo serviço. E aí você vai preencher um currículo, tem que ter um currículo, não é? Quanto você vai ganhar nesse novo trabalho? Por ano? 12 mil reais por ano? Não, pastor, é melhor. 30 mil reais por ano? 150 mil para fechar com aquele cliente por ano? Não, pastor, é meio milhão. Meio milhão para conseguir aquele cliente. 1 milhão por ano? Seja o que for, bem, isso é o que valeria a sua integridade. Por exemplo, você tem que mandar um currículo numa negociação e você mente no currículo para conseguir aquele emprego. Isso é o que vale a sua integridade. Você está se vendendo por um determinado preço. Não, na negociação, vamos mentir, vamos ocultar isso aqui, porque não vai ser bom para a negociação. Se você falsificar um relatório nas despesas da sua empresa, ou desviar algo no seu trabalho, é o quanto vale a sua integridade. Ou às vezes você rouba. Pastor, graças a Deus eu não sou ladrão. Muito bem. E quando você rouba o tempo no seu trabalho? Por exemplo, você entra no seu serviço, que seja 7 horas, 8 horas. Você chega lá 7h59, quando 8, cheguei. Você sai 18 horas. 17h30 você está de cara fechada, com a mochila pronta para ir embora. Se chegar um cliente ali naquela última meia hora, parece que dá um branco, você esquece tudo que você... Quem está me entendendo? Já viu? Você já foi atendido por algum funcionário assim? Que fecha aquela cara? Está roubando tempo? Estava conversando com um empresário e ele disse: pastor, eu, na minha empresa, eu dou 15 minutos para eles, quem fuma, tem o vício do fumo, ele tirar 15 minutos para ele fumar. Mas é 15 minutos, não é 16 minutos. Perceba que passar além dos 15 minutos do café, você está roubando o tempo do seu patrão, do seu trabalho. Ou melhor, não, pastor, nada disso eu faço, eu saio, entro no horário, saio no horário. Mas você faz coisa no seu trabalho que não era para você fazer, está roubando. Você vê que é mais complicado? Nós somos acostumados a criticar o governo. Políticos que roubam. Não, eles roubam. Eles não sei o quê. Eles fazem isso. Mas sabe qual é o problema? Foram elegidos por vocês. O problema é que nós criticamos um roubo lá, mas nos esquecemos que o nosso coração é corrupto aqui. Eu não tenho direito de falar de lá se a minha vida está bagunçada e fragmentada. Mas é mais fácil apontar o outro, não é verdade? Pegar um clipe, clips, levar para sua casa, não é seu, é do seu trabalho, mas nem vai fazer falta, é seu. A caneta é sua. Tem gente que faz coisas, por exemplo, ele pega o envelope da nossa generosidade aqui. E eu amo ver vocês mascando chiclete. E eu amo mais ainda quando eu descubro que tem chiclete guardado como doação. Sabe o que é isso? Desonestidade. Porque ele sabe que aquele envelope não é para isso, mas coloca. Não é para parar nessa vaga, ele vai lá e para na vaga. Alguém está me entendendo? Quanto vale a sua integridade? Não, pastor, aqui minha integridade mudou. Talvez, se você colar em um exame para obter uma nota melhor, ou exagerar na história para você ser aceito, ou que alguém goste de você, quanto vale a sua integridade? Quanto vale? Quanto vale você falar mal de alguém? É quanto vale a sua integridade? Quanto vale? Quanto vale? É isso mesmo, você quer andar com Deus? Você quer ter uma experiência de ser amigo de Deus? Talvez a sua integridade vale R$119,90. Porque você usa o Wi-Fi do vizinho? Você não paga? Talvez, ou melhor, é R$21,90, ou não, melhor, né, R$45,90 por mês, porque você está usando o login de outra pessoa no Netflix. Talvez a sua integridade vale o valor do programa pirata na sua empresa, na sua casa. Pequenas coisas estamos construindo a nossa casa. Quando nós começamos a ensinar sobre a integridade na nossa casa, eu saí na captura, foi logo depois da pandemia, e eu tive a informação que os nossos programas eram piratas. Eu falei: Marcos, em nome de Jesus, faça uma varredura. E conta assim, né? Quantos programas nós estamos usando pirata e quanto que é para comprar a licença? Pensa num susto. Praticamente tudo era pirata. Falei: pronto, nós vamos corrigir. E aí teve um dos voluntários, na época era voluntário, não é mais. Falei assim: eu quero ver se o pastor vai trocar mesmo. Foi uma questão de uma semana. Fomos lá e falamos assim: nós fazemos o que é certo e confiamos nos nossos resultados a Deus. Recentemente foi formatado um dos nossos computadores. Veio com, porque é natural, veio com o quê? Programa pirata. O que nós fizemos? Mandamos um voluntário nosso, vai lá e instala o original, porque nós temos o original. O que significa isso? Ser inteiro, íntegro. Alguém está me entendendo? Pastor, mas é que o valor é muito caro, é absurdo. É impossível alguém ser honesto nesse país. Quanto vale a sua integridade? Quanto vale? Um dia a minha integridade valeu 20 reais. E eu quero compartilhar com vocês. Minha vida, eu percebia que minha vida financeira não avançava. Tudo que eu fazia na minha vida financeira dava errado. Eu não prosperava. Escute, preste atenção nisso. Cara, tudo que eu fazia estava errado. E eu um dia estava orando, estava muito espiritual, orando, jejuando e pedindo para Deus falar comigo e me mostrar onde está a falha. E eu vou te ensinar uma coisa, tem uma oração poderosa de Davi. Davi falou certa vez assim: Senhor, perscruta-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim um caminho que ofende a ti. Aí eu fiz essa oração. Para que eu fiz essa oração? Estava tudo certinho. Quando a gente faz geralmente essa oração é porque a gente acha que está tudo certo, né? Pra, tipo, é um orgulho espirituoso. Para Deus falar assim: não, meu filho, você é igual o Jó, homem íntegro, justo, onde não há pecado. Você espera ouvir isso? Aí Deus vira para mim e fala assim: você me rouba duas vezes. Eu falei: como? Rouba duas vezes? Eu sou dizimista. Eu falei: Senhor, me mostra, porque eu quero consertar. E aí ele me fez lembrar de quando eu tinha 12 anos. Tinha 12 anos. Quem é que lembra da época que nós, naquela época, não tinha condições de ter um videogame em casa? E aí nós tínhamos aquelas casas de videogame. Lembram disso? Você pagava uma hora por hora, né? O videogame Nintendo, né? Nem tinha PlayStation naquela época. E aí eu tava doido para jogar videogame. Saí na captura de dinheiro, não tinha dinheiro. Saí procurando as coisas em casa. E aí parece que a gente tem um faro, né? Abri o guarda-roupa da minha irmã. Encontrei uma bolsa, olha lá. Meu Deus, um monte de dinheiro. Deus que providenciou isso. Tem muito, pra quê? O que vai fazer falta? 20 reais? Peguei os 20 reais, fui jogar videogame. Joguei videogame. E minha irmã na época falou assim: sumiu 20 reais do meu dinheiro. Alguém viu? Mentira. Fiquei quieto, passou o tempo, passou-se os anos. E um dia em uma oração com Deus, pergunto para ele e ele diz: você roubou ela, sabe por quê? Perdão, você roubou duas vezes porque você roubou ela. E você me roubou porque aquele dinheiro era do dízimo dela para mim. Você é ladrão. Sim, você não ser dizimista a gente já sabe que é pecado, né? Então, não dar a Deus o que é de Deus. Nós estamos roubando. Nós não estamos sendo íntegros. E nós pedimos para Deus nos abençoar. Agora, roubar o dízimo? Aí eu falei: Senhor, preciso pedir perdão. Liguei para ela. Eu falei: Dina, quero confessar um pecado. Aconteceu isso, eu estava orando e Deus mostrou isso. Eu quero te pedir perdão e pedir perdão para ela. E ela falou assim: Ney, ela me chama de Ney. Ela falou assim: você está perdoado. Mas eu já sabia que era você. Foi um tapa no meu rosto. Ela sabia, mas eu não tinha noção das consequências daquilo na minha vida, porque eu não sabia que o que eu estava colhendo na minha vida financeira era resultado do meu coração enganoso. Eu pedi perdão para ela, fiz o cálculo, quanto que daria isso mensalmente? Juntei, devolvi a Deus o que era de Deus, e ainda fiz uma outra oferta generosa e distribuí aos necessitados. Porque eu queria restituir isso no meu coração. Quem está me entendendo? Guarde isso que eu vou dizer agora para você. Quando você tem integridade, nada mais importa. Mas quando você também não tem integridade, nada mais importa. Eu quero ensinar algo para vocês que eu aprendi nesse dia. Salmo 139 é onde eu quero convidá-lo a passar um momento comigo, a orar ele comigo. Uma oração poderosa. É extremamente difícil de orar porque o nosso coração é enganoso. Mas olha o que diz em Salmo 139, 23 e 24: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta há algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Sonda-me, ó Deus. Há um caminho tortuoso. Com certeza agora, enquanto eu estou falando aqui, o Espírito Santo está te lembrando de coisas que você precisa mudar. Voltar a fazer o que você não está fazendo. Ou talvez deixou de fazer, ou está fazendo. Ele está te lembrando. Escute, o anjo não vai te obrigar a fazer isso. É você que precisa decidir conscientemente obedecer e mudar de vida. Sonda-me, ó Deus, e vê se existe alguma parte da minha vida que está fragmentada, que não está integrada, que o Senhor não é Senhor absoluto nessa área. E corrige o seu caminho. A razão pela qual é uma oração muito difícil de orar é porque as Escrituras nos ensinam que o nosso coração é enganoso. Nos ensina a achar que estamos bem, enquanto na verdade não estamos. Precisamos ter coragem de cantar essa canção que cantamos: Tu és o meu respirar. Eu quero habitar em tua casa todos os dias. Toma o meu viver, é teu. Que a nossa vida se torne uma fragrância adorável a Deus. Eu vou perguntar a você: há alguma área na sua vida que, se você tiver aberto agora à inspiração do Espírito Santo, que possa precisar de uma correção, de um ajuste? Você está disposto a obedecer? Há três áreas que eu encorajaria você a examinar. Três áreas. A primeira área da sua vida, o primeiro lugar, onde você está mais defensivo? Eu descobri que onde você está mais defensivo, onde eu estou mais defensivo, muitas vezes revela onde eu estou mais vulnerável. Onde é que você está escondendo algo quando você está mantendo uma vida privada longe das outras pessoas? Segunda coisa, o que você não quer que os outros saibam? É uma área para você dar uma olhada. Terceira área, onde você critica os outros? Eu descobri que onde você mais critica os outros, geralmente, é uma área onde você geralmente é um reflexo da área mais fraca na sua vida. Sonda o meu coração, Senhor. Veja se existe um jeito ofensivo em mim. Algo dentro de mim que está te ofendendo. Senhor, por que a minha vida está caminhando nessa direção? Eu encorajo você a reconhecer qualquer área. Tenha coragem de pedir a Deus: Deus, sonda-me. Eu não quero apenas músicos aqui em cima desse palco. Eu não quero apenas pastores em cima desse palco. Eu não quero apenas voluntários servindo para dizer que nós temos tantos funcionários, tantos voluntários. Não, eu quero pessoas que tenham coragem de dizer: eu não sou perfeito, mas o que Ele mostra para mim, eu me corrijo. Eu não quero andar com uma vida de mentiras. Eu sou uma única pessoa. Talvez você exagere naquela história para que as pessoas pensem melhor de você. Talvez você não fale mal você fala mal daquelas pessoas. Você é mais espiritual. Você fala assim: gente, eu posso compartilhar algo com vocês? Vou compartilhar algo sobre a vida do fulano para a gente orar por ele. É os fofoqueiros espirituais. Nós vamos fazer uma intercessão agora. Mas antes, deixa eu falar para vocês o que eles fizeram. Você ficou sabendo? É, Tati. Quem está me entendendo? Muito bom. Ou talvez você ouça as pessoas desleais. Não, pastor, é porque está todo mundo falando. Deixa eu falar uma coisa para você. Um desleal nunca vai se sentir confortável perto de mim. Porque eu vou fazer questão de ele saber que eu estou desconfortável com a situação que ele está me falando. Se alguém vir falar de alguém para mim, eu vou falar assim: vamos resolver isso com essa pessoa? Se ele está confortável em te ouvir ou falar para você, talvez você está deixando uma liberdade que não deveria dar. Talvez você esteja sonegando impostos. Talvez você corta todos os cantos ao redor, você pode tentar não pagar o que realmente deve. Realmente você enrola os outros na negociação. Talvez você transpareça uma vida espiritual e tenha esse pecado secreto escondido. Eu encorajaria você a reconhecê-lo, pedir perdão a Deus, porque a palavra de Deus diz, se você confessa a Ele os seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados. Ele é fiel e justo. Então apenas confesse, deixe que Ele o limpe. Qual é a área que está rompendo, impedindo você de romper? Que não está íntegra na sua vida? Deixa eu falar algo para você. O talento pode te levar ao topo, mas somente a integridade o manterá no topo. Porque quando você tem integridade, nada mais importa. E se você não tem integridade, nada mais importa. O que é difícil é que chegará um momento em que você tentará ter coragem de fazer o que é certo. Não se associar com um desonesto. Não fechar sociedade com quem não é íntegro. Perceba. Se você está associado, você terá problemas. Uma coisa que eu aprendi e quero compartilhar com você. Faça o que é certo e confie os resultados a Deus. Deus, eu sou o teu discípulo. E isso agora me confia a fazer o que é certo. Eu vou fazer, mas eu confio o resultado ao Senhor. Não é sobre mim. Eu descobri que sua integridade é mais fácil de manter do que recuperar ela. É trágico, mas é verdade. É trágico quando a integridade no nosso país causa um choque. Quando alguém é íntegro. Enquanto na verdade deveria ser o contrário. A desonestidade deveria causar nojo e susto em nós. Pastor, mas no meu trabalho todos são assim. Na minha família sempre foi assim. É porque eu sou neto de espanhol, por isso que eu sou assim. Sou neto de italiano. Já ouviu falar isso? Pois é, e que tal falar assim? Eu sou filho de Deus, por isso que eu sou assim. Não é? Nós usamos isso para justificar os nossos pecados. Mas que tal usarmos a natureza divina para justificar o nosso novo comportamento? Por que que você acha assim? Está todo mundo na empresa enganando? Porque eu sou filho de Deus. Eu não preciso me enquadrar nisso. Deixa eu compartilhar algo com você. Certa vez um dos meus líderes estava com a nossa liderança. E um líder resolveu brincar comigo. Eu sou brincalhão. Ou pelo menos eu acho que eu sou brincalhão às vezes, né? Você não está mentindo para mim não, né? Ó, eu sou brincalhão, não sou? Sou brincalhão, né, pastores? Eu procuro ser engraçado. Eu não sei se vocês riem para, né? Vamos rir, né? Porque o pastor, para ele pensar que ele é engraçado, né? Não, mas não pode mentir, né? Aí, mas não são esses líderes, tá, gente? Era numa outra situação, estava com uma liderança. E um dos líderes resolveu brincar comigo. Só que uma brincadeira desonesta, ele mentiu e eu caí de gaiato. E aí todo mundo começou a rir de mim. E eu fiquei olhando assim, ó. E aí ele começa: pastor, você não imaginava, ele estava mentindo para você. Como que você não percebeu isso? E nessas horas eu peço a ajuda do Espírito Santo para dar uma resposta certa. Porque a vontade é de dar-lhe uma safanão. Aí eu pedi assim, eu falei assim, eu realmente não percebi que ele estava mentindo. Aí eu disse assim, guarde isso, eu prefiro acreditar que alguém me fale que uma vaca voa e fala, do que acreditar que o meu líder está mentindo para mim. Porque eu não posso acreditar que um líder me engana. Porque se um líder me engana por brincadeira, ele me engana em outras coisas. Se você mente nas pequenas coisas, você mente em outras coisas. Se você é desonesto em pequenas coisas, você vai ser desonesto em outras coisas. Que as pessoas olhem para mim e para você. e possam dizer o seguinte: eu posso acreditar no que eles estão falando. Eu posso fechar negócio com essa pessoa, porque se ela diz que é bom, é porque é bom. Eu posso fechar parceria com essa pessoa, porque é boa, porque ela é honesta. Eu posso, porque eles amam a Jesus. Essa igreja, eles não são perfeitos, mas eles amam Jesus. Eles são honestos. Ter uma experiência com Deus é única, mas andar com Ele e habitar com Ele no santuário requer integridade. Feche os seus olhos. Você pode se colocar em pé, com os olhos fechados. Eu vou fazer uma oração diferente, não precisa dos voluntários vir. Eu vou fazer algo diferente. E eu quero que depois você faça essa canção, a sua oração, mas eu quero orar por você antes. Fique com os olhos fechados, pergunte assim: Espírito Santo, o que o Senhor está querendo dizer para mim hoje através dessa palavra?